Bom, senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião. Agora com o senhor bastonário da Ordem dos Advogados. Como sabem, esta audição que vai incidir sobre as propostas de lei relativas ao regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial e também relativo ao regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das vítimas. Esta audição era para ter lugar já aqui há duas ou três semanas, na altura, como comuniquei, enfim, havia uma impossibilidade do Sr. Bastonário por falecimento de um familiar muito próximo e, portanto, evidentemente, tivemos de adiar. Nós, evidentemente, temos um grande gosto em ter de novo o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados entre nós. Enfim, já conhece as regras e as normas da Casa. O Sr. Bastonário, se assim o entender, faria uma intervenção inicial, talvez sobre as duas matérias, e depois os seus deputados poriam as questões que entendessem. Eu quero, enfim, apresentei-lhe na altura oportuna os sentimentos em meu nome e o nome desta comissão, mas quero também desejar-lhe, visto que tem um problema físico daqueles que acontecem até aos bastonários, uma rápida recuperação, porque eu sei que este bastonário anda por o país inteiro, não andará eventualmente a pé, mas precisa de pé para conduzir os carros, para conduzir os carros. Enfim, portanto, desejo-lhe uma pronta e rápida recuperação e mais uma vez reitero os meus agradecimentos por se disponibilizar, apesar de tudo isso, a estar aqui connosco para poder contribuir, digamos, para estas duas leis. Tenho a palavra, Vossa Excelência, Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, o Sr. Dr. Marinho Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhores deputados. Agradeço as palavras amáveis que me foram dirigidas pelo senhor Presidente Oswaldo Castro e manifesto também a minha alegria e satisfação por mais uma vez estar nesta casa que é, como não me canso de dizê-lo, o coração da democracia, que é, de facto, aqui que palpita o Estado de Direito e a democracia. Os dois diplomas sobre os quais foi pedida a minha opinião, eu tenho, enfim, relativamente ao primeiro, uma posição muito simples. Eu vi o diploma, o referente ao tratamento dos dados do sistema judicial, referente ao sistema judicial. Li com atenção o parecer da Comissão Nacional de Dados, de Proteção de Dados. Subscrevo este parecer, acho que está um parecer equilibrado. Não tenho grandes objeções. É uma matéria que me é particularmente sensível, esta matéria do tratamento de dados. Tenho alguns receios. Há, no subconsciente coletivo, sobretudo da minha geração, alguns fantasmas relativamente a esta matéria e, sobretudo, relativamente ao futuro. O que vai ser o futuro em matéria de dados, onde hoje praticamente qualquer passo das pessoas fica registado informaticamente, desde os cartões com que se pagam refeições, com que se pagam hotéis, com que se adquirem bens e mercadorias, até o trajeto nas vias verdes, nas coisas, tudo isto fica tudo registado e que pode ser milimetricamente reconstituído daqui por dias, semanas, meses, anos ou séculos, até não se sabe quanto tempo é que isso durará. Isto, por um lado, constitui, envolve algum fascínio, também, por outro, não deixa de provocar a pessoas como eu, que fomos formados em combates difíceis contra poderes, contra alguns poderes, poderes de Estado, não deixa de causar alguma perplexidade relativamente à exigência de proteção de bens pessoais, de valores pessoais, entre os quais a liberdade, a privacidade, etc. Portanto, esta matéria é particularmente sensível, mas não vejo, sinceramente, motivos de grande preocupação relativamente a esta matéria neste diploma. Eu não tomo café, obrigado. Este diploma. Há alguns reparos que eu quero fazer e que gostaria que fossem vistos não como o aflorar de qualquer corporativismo, mas como uma necessidade de dar mais atenção aos advogados e à ordem dos advogados nesta matéria. Assim, eu vejo com perplexidade que nos artigos 21 e 22, por exemplo, não esteja prevista a ordem dos advogados, um representante da ordem dos advogados. Pelo menos para aquela matéria de dados que diga respeito aos advogados. Acho bem que estejam as entidades que lá estão, o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, mas a ordem deveria estar, a ordem deverá estar. Acho que o Parlamento deve corrigir essa insuficiência. Portanto, o contributo da ordem é, seguramente, um contributo positivo, não dispensará os outros, não tornará os outros dispensáveis, mas a Ordem tem que ter uma palavra a dizer nestas matérias e tem que integrar os órgãos que têm a Comissão referida no artigo 22, a Comissão para a Coordenação do Tratamento e da Administração de Dados, tem que integrar um representante da Ordem. Isto é uma falha que tem que ser e deverá ser corrigida rapidamente. Quanto ao resto, o artigo 32 suscita-me também alguma prudência, na medida em que poder colocar na net dados que não envolvam segredo de justiça ou segredo de Estado também me parece demasiado permissivo, porquanto há outros dados que podem envolver reserva natural, reserva relativamente à vida até profissional das pessoas, ou até, e que, portanto, deverá ser alterada esta legislação no sentido de não permitir esta ou ser só o segredo de justiça ou o segredo de Estado a condicionar a exposição pública dos dados. E, por fim, no artigo 17, teria aqui duas pequenas observações, não são importantes, mas acho que é o nome, deve ser acrescentado, o nome profissional. E o número de identificação bancária. Bom, isto só mesmo para efeitos de remunerações, de pagamento de honorários no âmbito do acesso ao direito. De outra matéria, noutra medida, não se justifica o NIB, portanto, que o NIB seja, faça parte destes dados. Sobre esta lei, serão estes os coisas. Subscrevo, como disse, o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, incluindo as reservas que a Comissão faz, e, portanto, acho que é um parecer equilibrado e acho que é um contributo também muito positivo para a apreciação desta lei. Quanto à violência doméstica, bom, as minhas posições são conhecidas, aliás foram noticiadas em alguns casos de forma sensacionalista, declarações que eu proferi nesta mesma casa, nesta mesma comissão, o ano passado, e gostava de reafirmar essas declarações e esses princípios. Eu entendo que a violência doméstica, neste momento, não valoriza os aspectos mais preocupantes da violência doméstica, ou seja, a violência doméstica, neste momento, mais preocupante é a que incide sobre crianças e é a que incide sobre os idosos. A violência doméstica é um problema central dos direitos humanos. E a violação dos direitos humanos é tanto mais grave quanto menos voz têm as vítimas dessa violação. No caso da violência doméstica, ela atingiu proporções alarmantes em Portugal, justamente porque as vítimas não tinham voz. Hoje, aquelas que foram, ao longo dos séculos, quiçá, as principais vítimas, as mulheres, felizmente têm voz. Têm voz, mercê de mudanças positivas na sociedade portuguesa, mercê de mudanças muito positivas na cultura, mercê de transformações que se foram operando ao longo dos tempos, as mulheres hoje têm voz. As crianças, vítimas de violência doméstica, não têm voz. Os idosos, vítimas de violência doméstica, não têm voz. Por variedíssimas razões. No caso dos idosos, por uma opção que fazem conscientemente, muitas vezes, porque a violência é praticada sobre eles pelos próprios filhos, pelos familiares mais chegados. Eu não me canso e volto a recordar um caso que tomei conhecimento quando era Presidente da Comissão de Direitos Humanos, em 2002, em que um idoso de 82 anos foi espancado pelo filho. O filho queria que ele saísse de casa e fosse para um lar, porque não cabiam todos em casa. As casas hoje não são construídas para 3 gerações. Né? E ele não queria sair, porque a casa inclusive era dele, tinha sido ele que a construiu. E então o filho, uma vez numa discussão, espancou-o. E eu soube disso, contactei esse senhor e ofereci-me para lhe prestar gratuitamente todos os serviços jurídicos em nome da Ordem, da Comissão dos Direitos Humanos. E o senhor a chorar disse-me: "Mas, doutor, eu tenho 82 anos, eu quero é morrer. A última coisa que eu faria na vida era levar o meu próprio filho a tribunal, mesmo por aquilo que ele me fez. Eu quero é morrer. Nesta idade não quero pôr o meu filho em tribunal." Aquilo provocou-me um sentimento contraditório de revolta, mas ao mesmo tempo de emoção profunda, porque um homem tem o direito de conscientemente escolher se quer ou não o procedimento criminal. Tem o direito de conscientemente escolher se quer ou não o direito que desde que o faça em liberdade. E o mesmo a mulher. Todas as vítimas da violência, quando a violência não agride bens que constituam o núcleo central dos crimes públicos, devem poder desencadear o procedimento ou pôr-lhe fim. Isto é um princípio elementar. Desde que a violência, desde que o crime não atinja núcleo central dos valores que constituem o núcleo central dos crimes públicos, bens indisponíveis, deverá poder desistir-se, deverá poder livremente apresentar queixa. No caso da violência doméstica, eu acho que deveria haver um regime especial de um crime semipúblico especial, ou, se quisermos, um crime público especial. Eu sou contra a violência doméstica seja considerada crime público. E sou porque os países que se fizeram essa experiência que estamos a fazer abandonaram-na, e cito, nomeadamente, o Canadá. Portanto, eu acho que devia haver um regime especial em matéria de violência doméstica quanto à possibilidade de, autonomamente, oficiosamente, ou por participação, queixa de qualquer pessoa, poder abrir-se, desencadear-se o procedimento. Mas acho que as vítimas deveriam ter o direito de poder pôr cobro ao procedimento, desde que o façam, em liberdade e perante um juiz. Não podem as pessoas, quando o núcleo central não se abranja, obviamente, falou, se estiver em causa à vida, se estiver em causa agressões à integridade física, que possam ser consideradas autonomamente crimes públicos, é óbvio que não haverá aí qualquer hipótese de condescendência neste momento. Agora, quando estiver em causa bens que autonomamente fossem crimes públicos, semipúblicos ou particulares, acho que mesmo no quadro da violência doméstica deveria ser. E, aliás, esta prática existe. Porque a violência doméstica só é crime público para os estratos mais desfavorecidos, económica e culturalmente, das populações. A juíza que saiu de casa às 3 da manhã, espancada pelo marido médico, para ela, o crime de violência doméstica é um crime semipúblico, porque não houve procedimento criminal. O magistrado que foi vítima de tentativa de homicídio pela mulher também não é crime público, porque ele não quis fazer queixa e não fez queixa, e o caso foi abafado. A médica que foi brutalmente espancada pelo marido médico também não foi crime público. Fugiu para uma casa de coisa com 2 filhos menores, também não quis pôr procedimento e respeitaram isso. Mas se for uma empregada da limpeza, se for uma mulher do povo, sem que não tenha sequer, que não tenha, é, para elas é crime público e a devassa é total. E muitas vezes, os danos da publicidade associados à publicidade do procedimento criminal são também relevantes e deviam ter sido em conta, deveriam ser tidos em conta pelo legislador. E, portanto, relativamente a esta matéria, acho que se atua muito a quente, muito sobre o impulso, por vezes, de intervenções públicas emotivas. Eu quero dizer-vos que, da última vez que falei sobre isto aqui nesta comissão, de alguns dias depois, saiu um artigo de uma jornalista, um artigo de opinião, de uma jornalista num jornal em que apelava às mulheres portuguesas para não irem ao meu escritório de advogado, porque eu entendia que o crime não devia ser crime público. E, portanto, a mim não me afeta esse tipo de pressões. Eu resisti, toda a minha vida resisti muito bem a isso e convivi muito bem com esse tipo. Mas reconheço que, em termos políticos, os partidos políticos, os deputados, possam às vezes ser sensíveis a essas campanhas ou a essas opiniões, porquanto elas podem traduzir-se em diminuição de votos, podem traduzir-se em diminuição de popularidades, que são como o pão para a boca, como sabemos. E receio que esse tipo de, muitas vezes, de pressões e de, possa condicionar em termos políticos a intervenção. Eu acho que os problemas devem ser encarados a frio, com serenidade e não a quente. Não se pode legislar a quente só porque determinados jornais fazem manchetes com crimes que acontecem ou porque determinadas estações de televisão fazem aberturas de telejornais com os delitos que acontecem, que vão noticiando. Insisto, a violência doméstica é uma forma qualificada de violação de direitos fundamentais da pessoa humana, de direitos humanos. É uma questão central de direitos humanos, mas deve ser também tratada com prudência, com cautelas e não com fundamentalismos. Eu tenho ouvido alguns discursos que me deixam arrepiado. Nós temos uma tendência na sociedade portuguesa e, sobretudo, nos média, de, perante um crime, as pessoas colocam-se sempre no lugar da vítima. E vemos, às vezes, à porta dos tribunais, multidões a querer fazer justiça pelas próprias mãos. Isto é terrível porque um crime envolve sempre duas tragédias. Primeiro, naturalmente, a tragédia da vítima do crime, mas segundo, a tragédia da família do criminoso. E nós todos devemos pensar que muitas vezes tem bem próximo de nós, na nossa família, pessoas que cometem crimes. Eu aqui há uns anos, num debate aqui em Lisboa, fui interpelado da plateia por uma senhora que me disse, invectivava o facto de eu defender os direitos dos arguídos, mesmo dos criminosos, e afirmar que o pior dos criminosos tem uma réstia de dignidade que se traduz e deve traduzir no reconhecimento de direitos, no reconhecimento efetivo dos seus direitos enquanto pessoa. E a senhora perguntou, levantou-se e perguntou-me o que é que eu faria ao criminoso, então que direitos é que eu reconhecia ao criminoso que violasse e assassinasse uma filha minha. E eu disse-lhe que se tivesse oportunidade, eu desfazia ou à facada ou ao tiro, matava-o da pior maneira possível. E ela disse, vê, está a ver os seus direitos, está a ver a justiça que você faz. E eu respondi, bom, mas isto não é justiça, isto seria vingança. E nós alimentamos hoje, por uma comunicação social, muitas vezes que não respeita os valores éticos e deontológicos da profissão, nós recuperamos hoje os mais primitivos valores da sociedade, aquela vindicta privada que acontecia nos primórdios anteriores à civilização, ou seja, em que o criminoso era entregue à família, à própria vítima ou à família da vítima para fazer justiça. Nós hoje não já assistimos à chamada vindicta privada, mas há como que um sentimento generalizado de vindicta pública perante um crime. E um crime corrige-se não com vinganças, mas com justiça. Ainda sobre a violência doméstica. Era importante que o Estado promovesse o apoio a instituições de vária natureza que no terreno têm um trabalho imenso, um trabalho notável, um trabalho extraordinariamente válido de proteção às vítimas. Nós temos tido na preocupação, e que tem estado subjacente às leis anteriores, e que esta proposta, em minha opinião, corrige, é que perante um crime, no crime de violência doméstica, atuava-se imediatamente sob o criminoso. Acho que está errado. Este crime, pela sua especificidade, pelas suas particularidades, deveria levar a que a polícia atuasse imediatamente para proteger a vítima. Porque este é um crime que não tem as motivações próprias de qualquer criminalidade. Este crime nasce muitas vezes no quadro de relações afetivas intensas e autênticas. Muitas vezes a fronteira entre este tipo de crime, violência doméstica, que o anterior código, a anterior versão do código, tratava mais como maus-tratos, e só ultimamente é que foi autonomizada dogmaticamente como violência doméstica, é um crime que tem, está associado a uma cultura tradicional muito antiga, que vem do tempo das mais primitivas, que é a cultura do pater familias, em que a família, o pater familias tinha um direito de propriedade sobre a mulher, sobre os filhos. Isto tem eu próprio assisti, aqui há uns anos, dois episódios que também volto a referir, já o tinha feito antes. Um deles, ainda era adolescente, vi que uma mulher foi barbaramente espancada pelo marido, bêbado, ensanguentada, fugiu para a casa dos pais. E os pais foram levá-la à casa do marido, outra vez, à casa, como a dizer, tens que suportar a tua cruz. Tens que suportar a tua cruz. Isto marcou-me, eu tinha 13 ou 14 anos, marcou-me, porque, na verdade, a revolta foi profundíssima. Mas isto foi no E outro episódio foi num casamento, eu já andava no 6º ou 7º ano do liceu, que me provocou também um prurido intenso, foi num casamento lá numa capela, o senhor padre ler uma epístola, uma carta lá de não sei quem, em que dizia que para a nuvente tens, a mulher devia obediência ao marido. Obediência. Não era fidelidade, não era respeito, não era obediência. Portanto, isto são coisas que estão enraizadas na cultura tradicional. E o combate a esta cultura é um combate que tem que ser multidisciplinar e em variadíssimas frentes. Não pode ser só na frente legislativa, não pode ser só na frente criminal. E eu dizia que há instituições que fazem um trabalho notável, sobretudo na proteção da vítima. Atuar imediatamente salvaguardando a vítima, porque alguns dos casos mais dramáticos, mais trágicos de violência doméstica foram retaliações. Porque em algumas situações estamos em presença de verdadeiros monstros. Na violência doméstica estamos em presença de verdadeiros monstros. Pessoas que são capazes de espancar, matar até pessoas que vivem com elas. Pais, esposas, cônjuges, etc. Cria filhos, etc. Portanto, estamos em presença de... E a principal preocupação, e que está neste projeto de lei, e eu saúdo por isso, que é atuar imediatamente sobre a vítima, protegendo-a. E depois sim... desencadeando os procedimentos adequados para a punição do autor, do agente. Eu gostava, não resisto à tentação de salientar aqui uma entidade a quem a Ordem dos Advogados, a quem a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, presidida por mim, atribuiu o prémio Ângelo Almeida Ribeiro, que é a Comunidade Juvenil São Francisco de Assis, de Coimbra. É uma comunidade que tem feito um trabalho notabilíssimo na proteção dos jovens, adolescentes e crianças, vítimas da violência doméstica, vítimas da violência social, que são abandonados pelos pais, são espancados pelos pais, que abriu também uma outra frente de apoio às vítimas da violência doméstica, às mulheres. E, curiosamente, a primeira mulher que foi, que procurou esse centro de apoio, foi uma médica casada, que fugiu de casa, espancada pelo marido, fugiu com dois filhos para lá. E esta instituição tem tido um trabalho notável ao longo dos anos, um trabalho silencioso, um trabalho quase anónimo, e como ela, muitas outras em todo o país. E se falo nesta, na Comunidade Juvenil São Francisco de Assis, é porque ela bate-se neste momento com gravíssimas dificuldades financeiras para manter os padrões de qualidade que vinha dispensando às crianças. E acho que o Governo e a Assembleia da República deveria atender a esta situação e haver mecanismos de apoio eficaz a estas instituições que não têm nome, que não têm visibilidade, mas que têm um trabalho extraordinariamente positivo. Há uma situação que não tem a ver com a violência doméstica, mas tem a ver, mas na minha opinião é tão grave como é que existe em certas formas institucionais de violência em instituições do Estado. Eu, como bastonário da Ordem dos Advogados, tenho recebido várias queixas de agressões gravíssimas a adolescentes, a crianças no colégio militar. Vítimas de práticas violentas, institucionalizadas, de natureza praxística ou não, têm a ver com códigos de honra absolutamente inadmissíveis, que valorizam a violência e valorizam a resistência à violência como condição de virilidade, se calhar, ou valorizam em termos de código de honra. Eu tenho várias queixas, inclusive alguns militares me fazem várias queixas sobre situações de violência doméstica, de violência no colégio militar, em que crianças saem brutalizadas fisicamente e que ficam internadas em hospitais em consequência dessas violências. Era bom que isto não caísse no esquecimento, era bom que isto também fosse objeto de atenção por parte do Governo e do Parlamento, no sentido de se pôr cobro a estas práticas que correspondem a valores, há muitos, que não têm uma matriz democrática e que não são comportáveis nos quadros de um Estado de Direito. Eu tenho aqui relatos, alguns deles tomei nota mesmo manualmente, com situações dramáticas de agressões físicas de pessoas que ficaram, e sem, às vezes sem tratamento, e que são levadas ao silêncio, a não sequer narrar, com medo das consequências, que é justamente a matriz da violência doméstica, a razão porque a violência doméstica subsistiu tanto tempo em determinadas, na nossa sociedade e em outras congêneres. Depois, eu gostava de realçar o seguinte: na chamada violência de género, as mulheres têm sido vítimas da violência. Mas não devemos misturar coisas que são diferentes na sua gênese e até nas suas motivações. Eu não posso aceitar que se considere violência doméstica os crimes passionais. Os crimes passionais sempre existiram e não podem ser enquadrados no conceito de violência doméstica, no tipo legal com a violência doméstica. Violência doméstica é uma violência reiterada, é uma violência que normalmente desencadeia quando as relações afetivas morrem, quando a afetividade desaparece, mas que porque há uma relação grande de desigualdade entre os cônjuges, um dos cônjuges, porque não tem condições de igualdade e de sobrevivência no mercado de trabalho, fica na dependência do outro e sujeita-se a essa violência. Isto é hediondo, isto é grave. Mas não podemos confundir isso com os crimes de pessoas que muitas vezes se amam, têm paixões violentíssimas que as levam aos homicídios ou à desfiguração com essas cenas que, infelizmente, temos aí conhecido de parte a parte, com atirar ácido sulfúrico para a cara das pessoas, etc. Portanto, isto muitas vezes tem uma motivação completamente diferente e não deve ser considerada violência doméstica. E, por outro lado, também uma palavra relativamente às estatísticas. Não devemos ter cuidado com as estatísticas e deve ser, o governo devia criar órgãos próprios para dar números o mais próximo possível da realidade. Não se pode estar a dizer que 44 mulheres foram assassinadas no quadro de violência doméstica. Muitas foram nesse quadro de violência, muitas foram no quadro de crimes passionais, que é uma categoria que é estudada autonomamente há séculos na medicina legal, de crimes passionais, que não tem. A violência doméstica é uma violência em que as pessoas vivem na mesma casa. Doméstica, vem de domus, casa, habitação. Em que deriva de uma relação de superioridade de facto consolidada durante séculos ou milénios por parte de um dos cônjuges sobre o outro. Os crimes passionais são crimes que muitas vezes acontecem entre pessoas que não vivem, habitam na mesma casa, nem sequer vivem juntos. São crimes. Essa categoria está bem definida na medicina legal. Além disso, os crimes passionais têm a ver com não contabilizam nas estatísticas os homens que normalmente são assassinados, são mortos pelas mulheres, ou aqueles que são desfigurados com ácido sulfúrico para a cara. Estes não entram nas estatísticas, consideram só a mulher. Eu acho que a violência doméstica tem sido tratada demasiado no feminino e deveria, por isso, felizmente as mulheres já têm voz, felizmente as mulheres não são hoje as principais vítimas, As principais vítimas são quem não tem voz, as principais vítimas são as crianças e os idosos. E deveria dar-se também toda a atenção que se tem dado à violência sobre as mulheres. Concretamente, a este diploma legal, eu acho que ele corrige alguns defeitos do regime anterior, designadamente a atuação imediata sobre a vítima. O Estatuto da Vítima de Violência Doméstica é um passo muito positivo, é um passo positivo, acho que sim. O regime de o acesso ao rendimento mínimo de reinserção, as faltas no trabalho, todo um conjunto de situações que é muito positivo que a vítima tenha. A primeira preocupação num caso de um crime como este deve ser proteger a vítima e salvaguardar a vítima das retaliações que o criminoso possa vir a fazer. A segunda preocupação, atuar, obviamente, sobre o criminoso. Nesta medida, também, embora com algumas, enfim, eu sou muito, 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 tenho algumas preocupações relativamente a medidas de natureza legal e processual que diminuam direitos e garantias, mas eu acho que o regime de detenção e o âmbito do flagrante delito foi prudentemente alargado no sentido de permitir, justamente, numa segunda fase, depois dos mecanismos de proteção à vítima, atuar repressivamente sobre o criminoso, neutralizando potenciais retaliações que ele possa vir a desencadear. Tinha aqui as declarações para memória futura. Vamos bater no mesmo. As declarações para memória futura é uma figura processual que visa salvaguardar depoimentos que não possam ser prestados em julgamento. Uma pessoa que está numa fase terminal de uma doença e que é uma testemunha importante de um processo deve salvaguardar-se as suas declarações, produzir-se declarações gravadas, documentadas, produzidas em frente a um juiz, com um procurador, com os advogados, etc. Sim, senhor. Não pode ser utilizada para pretender produzir efeitos em fases processuais diferentes. Não se deve estar a recolher declarações obtidas, muitas vezes, no calor, no arrebatamento, na exaltação, no conjunto de emoções e sentimentos que surgem a seguir à prática de um crime, para produzir efeitos numa fase processual final, como é o julgamento. Pode-se recolher as declarações para a memória futura, mas deixando sempre à vítima a possibilidade de, optando por falar em julgamento, não poderem ser utilizadas essas declarações. As coisas devem valer, porque isto é uma forma que defrauda o princípio da imediação, que é um princípio sagrado no direito processual penal. Ou seja, o de que as provas que levem à condenação ou à absolvição de um arguído devem ser produzidas, devem ser frescas, como o peixe que se compra no mercado, devem ser frescas, produzidas perante um juiz naquela hora. Não se pode pretender que um juiz condene ou absolva com base em provas produzidas anos antes, perante outra entidade, perante noutro circunstancionalismo. Portanto, esta matéria das declarações para a memória futura surgiu, foi quase uma exigência do sensacionalismo mediático com que eram noticiados determinados crimes, sobretudo de natureza sexual. Esta matéria tem que ser também encarada com muita prudência, porque está-se a salvaguardar, ou está-se a pôr em causa, princípios basilares do processo penal democrático, do processo penal que nasce, corresponde a uma fase de ilustração da humanidade. E não podemos ir a pretexto de eficiência ou desse grande mito da sociedade atual que é do processo atual que é a verdade material, que é a pretexto disso, ir se defraudar princípios que são basilares e cairmos em mecanismos são próprios de outras fases, nomeadamente de natureza inquisitorial ou que recordam épocas negras da história da humanidade. Portanto, eu ponho reservas a esta situação, porque, repito, assim como as pessoas das altas camadas da sociedade têm o direito é ponderar e escolher se a publicidade associada ao processo penal, a uma queixa, a um procedimento, pode provocar danos e tem o direito, muitas vezes, a salvaguardar a privacidade, né, também se deve ser reconhecido esse direito. É vítima de um crime de violência doméstica, repito, quando não estiver em causa bens que constituam o núcleo central dos crimes públicos, como a vida ou a integridade física, mutilações, etc., os sequestros, etc., né, possa escolher a possibilidade de desencadear ou não o procedimento. Esta é a matriz dos crimes semipúblicos. Dos crimes semipúblicos. Designadamente, os crimes sexuais. Durante anos, crimes hediondos, como violação, foram considerados crimes semipúblicos, porque se deixava à vítima a possibilidade de escolher. E, neste caso, é preciso garantias adicionais do que a vítima escolhe em liberdade. Não funcionará, obviamente, esta ressalva se houver sinais de que a vítima está sob pressão, está sob coação, está sob chantagem, está com medo. Aí não deve funcionar. Aí deve atuar, em toda a sua plenitude, os mecanismos coercitivos previstos na lei. Um crime de refiro que a violência doméstica é um contipo legal que pode ir desde uma simples injúria, uma simples ofensa corporal simples, uma bufatada, até à morte. E, curiosamente, deixem-me dizer-lhes, se a morte ocorrer num quadro de violência doméstica, a moldura penal é muito mais branda do que fosse punido autonomamente. O crime de homicídio punido autonomamente, o de homicídio simples vai de 8 a 16 anos, o homicídio qualificado vai de 12 a 25. No caso da violência doméstica, o crime, o homicídio é de 3 a 10 anos. É punido com 3 a 10 anos. É a velha problemática. Estão aqui colegas advogados que se da violência resultar a morte, penso que é de 3 a 10 anos, posso estar enganado, mas é uma questão de verem um código penal. É a velha problemática dos chamados crimes preterintencionais, né? Porque esse homicídio nunca é imputado, não é imputado a título de dolo, mas sempre a título de inocência. São os crimes que, num quadro de maus-tratos, resulta a morte. Né? E, portanto, a moldura penal é de 3, penso eu, é de 3 a 10, mas posso estar enganado, eu não sou bom em números, em memória, as minhas memórias são ótimas, mas é uma questão de vermos aí o código penal, porque ele estabelece isso. Portanto, o crime de violência pode ir de uma simples bofetada a um homicídio. Né? Um homicídio. E nessa medida, terá que sempre ser valorizado, não pode ser abstratamente configurado como crime público, não pode ser abstratamente configurado como crime público em todas as suas vertentes. Deverá ser público, sim, quando os bens concretamente lesados, os bens concretamente atingidos, justificarem essa proteção do Estado, deverá ser, é o 152, creio eu, deverá ser considerado semipúblico quando os bens não fossem autonomamente considerados como integrando um crime semipúblico. Veja, Sr. Deputado, já agora, refrescar na memória, eu posso estar. Se resultar a morte, é punido com 3 a 10 anos, não é? Pronto. Ora, bom, esta matéria, isto é particularmente importante. Isto envolve uma problemática, enfim, os chamados crimes preterintencionais. São crimes cujo resultado está para além da intenção do agente e que, nessa medida, não são punidos como crimes dolosos, mas sim como crimes negligentes. Ora bom, resultando a morte, é óbvio que não poderá, estaremos sempre em presença de um crime público. E não poderá haver nem dependência de queixa, nem desistência de queixa. Né? Uma bufetada, ou uma violência, uma ofensa corporal simples, ou uma injúria. Bom, não se justifica que, perante a relevância do bem jurídico atingido, que neste caso seria autonomamente considerada como crime semipúblico, o Estado disponibiliza toda a artilharia, todas as coisas dos crimes próprios dos crimes públicos. E, portanto, era esta matéria que eu aconselhava, enfim, com todo o respeito, os seus deputados a refletirem, a meditarem e, sobretudo, a encontrar soluções que não constituam elas próprias motivos de escândalo ou de terror. Ou de, o direito eu aprendi com um velho professor de Coimbra, o professor Eduardo Correia, que o mecanismo da prevenção geral tem que ser usado das penas, tem que ser usado com prudência, com muita cautela, porque o direito não pode ser transformado num instrumento de terror. O direito, sobretudo o direito criminal, tem em vista a proteção de especiais valores jurídico-criminais, de especiais bens jurídico-criminais, que não se compadecem com atuações próprias de totalitarismos e sobretudo, vivemos uma época em que era bom combater esta tendência para transformar a justiça numa espécie de vingança pública permanente. Vivemos uma época em que o paradigma dominante em termos de justiça é o chamado, o que eu chamo, paradigma de Pilatos, em que se legisla e muitas vezes até se decide nos tribunais segundo o que se pensa ser a opinião, tal como há 2000 anos o governador de Roma decidiu, perante a turba que estava diante dele, libertar um criminoso e condenar um inocente. Também hoje a turba já não é essa multidão, mas muitas vezes é a multidão de órgãos de comunicação social que exigem um sensacionalismo permanente, exigem cada vez penas, leis mais severas, penas mais duras e, portanto, aproximam a justiça da vingança. Muito obrigado, estou à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Bastonário Marinho Pinho, de Bastonário da Ordem dos Advogados. Eu tenho já inscrito os Srs. Deputados Ricardo Rodrigues, Ana Pinto e António Preto, e também o Sr. Deputado Nuno Magalhães, Nuno Melo. E vou dar então a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, portanto, os Srs. Deputados pronunciam-se, obviamente, se assim o entenderem, sobre as duas lei, propostas de lei que estão aqui em apreço. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Bastonário e dizer que é para o Partido Socialista e para mim pessoalmente um prazer vê-lo nessa primeira comissão. Como sabe, temos algumas semelhanças de opinião em muitas das matérias que aqui trouxe, mas também divergências, o que é salutar e democrático. Registramos com agrado as propostas que faz relativamente ao regime da proteção de dados. Penso que é pertinente e merece atenção por parte da Assembleia a questão de haver um representante da Ordem dos Advogados nas comissões. Parece-me que faz sentido e, portanto, registamos essa sua preocupação. Relativamente à violência doméstica, ora bem, tenho pena que seja meio de 20 para o mesmo, ou um quarto para o mesmo, e, portanto, já não haja grandes hipóteses de discutirmos aqui a matéria. A próxima vez temos que convidar o Sr. Bastonário a vir cá às 10 da manhã para termos aqui um amplo debate sobre algumas matérias, porque são sempre muito interessantes as conversas consigo. Mas, antes de mais, desfazer algum equívoco que possa ter-vos passado aqui na Comissão. Nós, como o senhor Bastonário sabe, e tem uma formação jurídica, e é, digamos que, um brilhante jurista, não há nenhuma comparação entre o crime de homicídio e o crime de violência doméstica. São dois crimes de tipo diferente, ou seja, quando se fala na violência doméstica de um resultado de morte, foi isso mesmo que o Sr. Bastonário disse, são aquilo que na doutrina se chama os crimes preterintencionais, ou seja, é quando o resultado vai para além da intenção, e portanto que é uma atenuação especial sobre a culpa que levava à diminuição da pena. No caso concreto, o que se verifica é uma agravação da pena, e portanto não uma diminuição da pena, porque quando fizemos de 3 a 10 anos, significa que o crime era punido como ofensas corporais. Porque se a intenção era ofensas corporais, como sabe, o agente não deve ser punido para além da intenção. E, portanto, ele devia ser punido como ofensas corporais. Se o resultado é morte, então temos uma agravação da ofensa corporal que vai de 3 a 10 anos. Se estamos a tratar de homicídio, ou seja, se o agente pretendeu a morte e agia em conformidade, não estamos dentro do âmbito do artigo 152. Estamos no âmbito do homicídio, com as regras próprias do homicídio, da factualidade típica do homicídio, que não da violência doméstica. Para que fique claro e que não haja dúvidas sobre a interpretação, pelo menos que eu faço e que o Partido Socialista fez, quando propus essa norma. Ou seja, uma coisa é um crime de homicídio, outra coisa é o crime de violência doméstica. Quando no crime de violência doméstica o resultado é a morte, há uma agravação da pena que passa de 3 a 10 anos, quando a ofensa corporal tinha uma pena muito menor. Portanto, esclarecido esse problema, penso que temos aqui uma divergência também ao nível da concepção. E devo dizer, Sr. Bastonário, que tive muitas dúvidas em relação a algumas leis. Mesmo para votar, como deve calcular, nós não temos sempre, quer dizer, temos consciência. Devo dizer que algumas das leis, e dessa não tive. No crime público. Porquê? Por exemplo, tive algumas dúvidas também nas cotas, relativamente às mulheres. Também tive algumas dúvidas e acabei por achar que devíamos ter cotas. E no caso da violência doméstica, parece-me que é um caso típico, que, mutatis mutandis, em que não me parece, percebo os seus argumentos, mas parece-me que a conjuntura aconselha a que façamos do crime de violência doméstica um crime de público. Na verdade, os resultados que temos assistido de esse crime passar a ser público são convincentes e demonstram que fizemos bem em agir em conformidade com o crime público. Porquê? Porque a sociedade percebeu o problema que vivia na escuridão, nas cifras negras, e que agora são, digamos, visíveis. E, portanto, acredito que daqui a uns anos ele não precise de ser um crime público, ou que passe a um crime semipúblico, porque a sociedade integrou nos seus hábitos essa denúncia e essa forma natural de agir. Mas neste momento penso que é um bem que fazemos à sociedade e aos valores, porque o Sr. Bastonário, repara, o Sr. Bastonário ao mesmo tempo que diz que no crime de violência doméstica achava que devia ser um crime semipúblico especial, percebe o que é que diz, ao mesmo tempo veio aqui trazer-nos algumas violações que se passam na escuridão ou na obscuridade. E que aproveito para dizer, se essas cópias que o senhor tem aí relativamente aos casos verificados no Colégio Militar nos puder deixar, eu próprio subscreverei um requerimento a pedir explicações ao Ministério da Defesa do que é que se passa naquele colégio. Porque se é verdade que o senhor Bastonário muitas vezes é acusado de fazer acusações genéricas sem as concretizar, ficava mal à Assembleia da República que, tendo o senhor concretizado, a Assembleia da República não agisse em conformidade com a sua denúncia. E, portanto, estou na disponibilidade, o Partido Socialista está na disponibilidade de, tendo factos concretos, denunciar e agir em conformidade. O senhor está no sítio certo. A primeira comissão é da defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. A violação de direitos, liberdades e garantias constitui para nós um princípio que nós temos que agir e agir consequentemente. Se o senhor Bastonário nos deixar alguns elementos que o senhor tem e que percebi que tem, e que se ouvem dizer, mas tendo esses factos, teremos muito gosto em ser consequentes, né, com essa denúncia e levar por diante e para a frente as denúncias que aqui deixou. E só agradecemos que, quando concretiza, que nós possamos, em conformidade, agir. Agora, devo dizer que também estamos preocupados relativamente à violência contra crianças e idosos. É preocupante, nós conhecemos factos, como o senhor relatou, estamos preocupados e temos que agir também relativamente a essa matéria. Agora, senhor Bastonário, uma frase que o senhor disse e que me chocou, devo dizer com toda a sinceridade, é que os deputados estavam sujeitos a pressões e que o senhor não estava. Senhor deputado, cada um fala daquilo que sabe, senhor Bastonário, cada um fala daquilo que sabe. O senhor falará, senhor Bastonário, com todo o respeito, que não é alvo de pressões, mas não diga que os outros são alvo de pressões, porque fica... Ah, ótimo, pronto, foi uma interpretação da minha parte, eu tomei nota porque, quer dizer, não, o senhor foi mais à frente, disse, eu percebo que os senhores precisam dos votos e que, não, parabéns, enfim, ficamos por aqui, ou seja, percebi que se tratava só de uma ligeira afloração de que alguns deputados, mas, na verdade, não era bem isso que o senhor queria dizer, ou seja, de facto... Eu sinto-me livre, repare, eu, tal como o Sr. Bastonário, sou advogado. E isso é uma coisa que nós temos de nascença, ou de, não sei se é de nascença, ou pelo menos de exercício, é total liberdade no exercício da nossa ação. E, portanto, sempre se eu me sentisse coagido no exercício daquilo que são os meus direitos e as minhas liberdades, bem, tinha saído daqui, porque aqui não era o local onde ele devesse exercer. E mais, como o senhor sabe, nós aqui até temos imunidade para poder agir e poder dizer aquilo que queremos.
Não é dessa pressão.
Pronto, está bem. Mas o senhor bastonário não pode deixar de refletir que entrou um bocadinho para uma área em que não era propriamente a querida. Digamos que era uma prétera intenção da sua parte. Foi para além da intenção. Sr. Bastonário, para não levar isso muito louco, tal como disse, é sempre um prazer estar com o Sr. Bastonário, mas os meus colegas naturalmente têm que falar. Registamos as pertinentes questões que aqui trouxe, continuando a discordar quanto ao crime público e registando também a questão das declarações para a memória futura, porque, tal como o senhor também acha que a audiência é, digamos que a base, aquilo que se passa em audiência tem que ser valorizado e tem que ser, digamos que a regra. O resto são exceções. E aqui, se não for uma exceção, eu acho que deve-se ter pronta a regra. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, para a especialista, e a palavra, Sr. Deputado Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Bastonário e agradecer a sua presença e, com certeza, os seus comentários. Gostaria de começar pela proposta de lei em relação ao regime jurídico dos dados, do sistema de dados do sistema judicial, para lhe colocar uma questão, também saber a sua opinião. Eu entendi, e acho que é um alerta sempre bem-vindo, que o Sr. Bastonário entendeu fazer no início, referente aos perigos da vida moderna em termos do acesso a diversos dados. É uma constante a vários níveis e essa preocupação tem-me latido permanentemente. Uma das conclusões a que temos chegado destas audições também é que este regime jurídico era incontornável e necessário, porque é preciso, de facto, que exista um conjunto de normas para todos os dados que estão no sistema judicial. Registei também, concretamente, as suas propostas, ou seja, sugestões concretas, que nos parecem adequadas. Eu queria lhe fazer uma pergunta, porque tem sido também suscitado aqui nas audições, que se prende com o artigo 25, e que é com a inocência dos arguídos em processo penal. Portanto, já foi referenciado este artigo como, embora esteja aqui a salvaguarda que sempre que exista acesso aos dados relativos a um arguído que não tenha sido condenado, que tenha sido considerado inocente, a primeira informação é essa, mas a questão é se nessas condições deve permanecer ou não no sistema essa informação. Portanto, saber também da sua sensibilidade em relação concretamente a este artigo 25.
Se a informação relativa à não condenação,
exatamente,
a sentença absolutória.
Exatamente. Porque diz aqui que a primeira coisa que a primeira informação que vai surgir quando esse dado, pois sabemos que os dados, há conexão de dados, não é? Portanto, pode existir uma situação em que a informação desta pessoa surge no sistema. Portanto, o que a lei, o que este regime propõe é que sempre que tal acontecer, a primeira informação deve ser que é inocente. A questão coloca-se, deve-se manter no sistema ou não? Não sei se me fiz entender. Pronto, isto em relação a esta proposta de lei, em relação às outras sugestões, registei as suas opiniões. Em relação à proposta de lei sobre a violência doméstica, Sr. Bastonário, gostaria também de dizer que temos uma divergência de fundo nesta matéria. E uma divergência de fundo que, de facto, atravessa a forma como olhamos para a questão e, sobretudo, como olhamos para as soluções jurídicas. Gostaria também de lhe dizer e de o tranquilizar nesse aspecto, embora tenha percebido o que o Sr. Bastonário quis dizer, que os partidos sensíveis às pressões que de alguma forma podem existir na comunicação social, de organizações não-governamentais, etc., e com o visto de não perder alguns votos, queria descansá-lo precisamente em relação ao Bloco de Esquerda, que não estamos sujeitos a nenhuma desta pressão. Aliás, porque nos orgulhamos de a primeira lei que o Bloco de Esquerda fez aprovar nesta Assembleia, em 1999, foi exatamente o crime público. Portanto, como calcula, temos 10 anos de distância para olhar para esta questão, não a quente, mas a frio. portanto, e não estamos sujeitos a essas pressões. Temos, de facto, uma convicção profunda, que naturalmente divergimos, não vem daí mal ao mundo em divergirmos sobre esta questão, que seria, com certeza, uma discussão muito interessante e poderemos vir a tê-la no futuro, como sugeriu o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, na Assembleia ou noutro fórum qualquer, também pode existir essa hipótese, porque muito dificilmente eu entendo que aquilo que é considerado uma violação de direitos humanos não deve ser crime público. Como é que é possível verificarmos que se trata de violações de direitos humanos e a seguir não o tratamos como um crime público? E o Sr. Bastonário tem o cuidado de fazer uma ressalva que diz que é: sim, senhora, a pessoa, a vítima, tem direito a escolher se quer ou não quer um processo de crime e quando terminar com ele, salvo se não estiver em circunstâncias de liberdade. Ora, aqui é que está a questão. Sr. Bastonário, eu também conheço muitos casos, deu alguns, eu podia lhe dar mais 30 ou 40, e desses 30 ou 40 eu posso lhe provar que as pessoas não estavam no exercício da sua total liberdade e da sua autodeterminação. Aliás, é essa uma das características desse crime, é que as pessoas estão coagidas. E por isso mesmo, não são só as das classes baixas que são atingidas. Eu percebo também o que diz, é verdade, que o crime em determinadas classes sociais continua mais abafado, porque as mulheres mais pobres são mais vulneráveis. Mas nesse sentido eu acho que precisam de toda a proteção e merecem toda a proteção. Agora, não é só nessas situações. Não são privilegiadas por ter o crime público, peço desculpa, comparando um pouco aquilo que o Sr. Bastonário disse. Não são privilegiadas por isso, porque todas as outras situações, eu também conheço muitas já agora, de outro tipo, de mulheres com doutoradas, com altas funções, e que foram vítimas de violência e que não estavam no exercício da sua liberdade e que precisaram do crime público e algumas delas, felizmente, levaram-no a cabo. Portanto, nós temos essa divergência na forma de encarar este problema, que é uma divergência e que, nesse sentido, percebo o seu olhar sobre esta proposta de lei. Portanto, porque há aqui, inclusivamente, o meu olhar sobre esta proposta de lei é que ela, eventualmente, poderá vir a pôr em causa o caminho aberto pelo crime público. Por isso aí também estaremos, como é óbvio, em visões opostas. E, portanto, talvez não quero dizer completamente irreconciliáveis, porque acredito sempre que o debate e que a discussão pode levar à evolução das ideias, mas que neste momento, de facto, se colocam em campos opostos. Eu concordo com a interpretação que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues fez sobre a questão do homicídio. E só dizer-lhe também, Sr. Deputado, peço desculpa, Sr. Bastonário, que o relatório de segurança interna, que esperemos que entre por estes dias na Assembleia da República, eu faço votos e estou confiante que sim, já vai trazer as questões da violência doméstica autonomizadas e já vai trazer também o crime de homicídio conjugal devidamente tratado. Eu confio nas estatísticas das organizações não-governamentais, aliás, sabe-se, tive na fundação deste observatório, tinha que acreditar nele, mas de qualquer das formas, uma das propostas que fizemos aqui na sede da Assembleia da República, que eu própria fiz ao Sr. Ministro da Administração Interna, é que o relatório de segurança interna passasse a tratar estas questões. Foi aceito na altura e foi. Não pode, realmente tenho toda a confiança que pelo menos o deste ano já venha a tratar e sei que existe uma preocupação grande da Polícia Judiciária em tratar e em observar o crime, o homicídio conjugal. E dizer-lhe que há estatísticas de homens e de mulheres. Até há um estudo comparativo entre as mulheres que assassinaram os seus maridos ou companheiros e os homens que assassinaram as suas mulheres ou companheiros. Não vou agora, não temos tempo para isso. É muito interessante para ver as motivações, o assumir da culpa, dá-nos para muita, muita coisa. Dizer que valorizo muito a necessidade do combate e de medidas concretas à violência sobre as crianças e sobre os idosos. Percebemos que, de facto, é um fenómeno importante e que está a ter uma dimensão importante. Mas também terei que lhe dizer, com toda a frontalidade, que não considero que o problema das mulheres, felizmente, já esteja resolvido. Não está. Não está resolvido. Nós estamos a lidar com mais informação sobre o problema, felizmente graças ao crime público, que é graças ao crime público nos 10 anos se deram estes avanços extraordinários. pessoa está e vá ver o que é que se fez em termos de, até de apoio à vítima quando o crime era semipúblico. E vá ver o que se fez depois de que é crime público. Ou seja, que se convocou a sociedade na condenação a este crime e se obrigou o Estado a fazer os serviços de apoio que existem. Portanto, e considero mais, considero inclusivamente que a violência contra as mulheres por serem mulheres, no contexto familiar, tem um aspecto central e determinante em relação às outras violências. Poderíamos agora ir ver caso a caso, mas se calhar esse filho que espancou o seu pai de 82 anos já tinha espancado durante toda a vida a sua própria mulher. Porque é uma violência que é central nessa concepção. Bom, mas isto levar-nos-ia... Como? Levar-nos-ia... Exatamente. Ou um monstro, como disse o Sr. Bastonário, é verdade. Portanto, e precisam de algum tratamento. Bom, mas isto levar-nos-ia depois também na discussão mais longe. Gostaria de registro esta diferença e agradeço os contributos do Sr. Bastonário.
Obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Segue-se o Sr. Deputado António Preto, do Partido Social Democrata.
Primeiro, com cumprimento em nome do PSD, é bem-vindo, Sr. Bastonário. Depois, relativamente às duas propostas que aqui nos trouxe alguns contributos, relativamente à questão do tratamento de dados, eu quando vi a proposta pela primeira vez, senti aquilo que já várias vezes tenho sentido aqui, é que a ordem é sempre um parente pobre das propostas da justiça, ou porque não é ouvida, ou porque é ignorada. E nós, eu quando olho para este artigo 22, indo já para a questão técnica, eu não a vejo como uma comissão, como o próprio indica, para a coordenação do tratamento e da anotação de dados. Eu vejo, e aí naturalmente que os advogados terão um contributo menor, porque enchem o sistema, são eles que preenchem o sistema, mas não têm o controle sobre o sistema, eu olho para esta comissão como uma comissão de fiscalização. E não pode deixar de ser. Quando nós estamos a falar no acesso a dados, e no acesso neste acervo de dados que vai estar aí disponível, nós não podemos deixar de olhar para isto um bocado naquela visão do Francis Fukuyama, não podemos deixar de olhar para isto como uma comissão de fiscalização. É um elemento profundamente sensível de todo o sistema de tratamento de dados. No fundo, eu diria que a boa ou a má utilização desse sistema depende de como esta comissão funcionar. Isso quer que lhe diga. Eu cada vez mais penso que, eventualmente, esta comissão vai ter que ser preenchida com pessoas que possam, alguns deles, pelo menos a tempo inteiro, fazer uma fiscalização concreta, para não ser só a letra no papel. E, portanto, não vejo razão absolutamente nenhuma para que a ordem dos advogados não indique ou não tenha também uma presença nesta comissão, e acho que há aqui algum consenso com o Partido Socialista, um consenso maioritário relativamente a isso, e, portanto, acho que poderemos avançar por aí. Neste âmbito, já que estamos a falar de tratamento de dados, e que estamos a falar um bocado do futuro, há um futuro que podia ser presente. Não há razão nenhuma para que, no âmbito, sobretudo, das leis que têm a ver com direitos, liberdades e garantias, não há razão nenhuma, com a tecnologia que hoje existe, que não haja uma discussão online dessas propostas, que essas propostas a própria Assembleia da República não as ponha online e não permita a todos os cidadãos em geral que deem contributos e que, relativamente a elas, haja, de alguma maneira, um aproximar daquilo que é o sentido da sociedade e, naturalmente, em que o legislador poderia ser muito melhor intérprete. Portanto, esta audição nestas áreas, atingida no fundo às corporações, eu acho que é redutora, acho que podemos ir mais longe. Eu, aliás, relativamente a isso, já tinha tido uma conversa até com o Sr. Bastonário sobre uma outra circunstância. E isto tem a ver com uma outra questão, e eu agora passo aqui para o crime de violência doméstica, porque há aqui amplos consensos relativamente a esta lei do tratamento de dados, e é de saudar a abertura que o partido da maioria demonstrou também relativamente a isto. Passo à questão da violência doméstica. E eu aqui não vou ter o papel de virgem ofendida, que me pareceu ver um bocado nas posições do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Eu, sinceramente, enquanto legislador, ou enquanto elemento de um partido que está atento àquilo que é, naturalmente, o sentir da sociedade e o pulsar da sociedade, naturalmente que nós, nestas propostas, ponderamos aquilo que os movimentos maioritários da sociedade. Nós não somos imunes a isso. Com certeza, o Sr. Bastonário não estará aqui a cometer nenhum ilícito de caráter pré-intencional quando nos faz nos associa a essa imagem. Com certeza que o Sr. Bastonário também não é insensível ou quer ter aqui o intérprete fiel do sentimento maioritário dos advogados. E, portanto, dentro desse papel, cada um de nós fará e desempenhará o papel que entende. Mas eu acho que o Sr. Bastonário nos veio aqui trazer uma reflexão, que é uma reflexão que nós temos que ter a coragem de fazer, que tem a ver com a natureza pública ou semipública do crime. Eu acho que o crime de violência doméstica e toda esta legislação que nós temos é um avanço civilizacional. É um sinal inequívoco e forte que nós damos para a sociedade e é uma mensagem, sobretudo, de tolerância. E se é uma mensagem de tolerância também, tem também ela de incorporar alguns elementos que permitam o apaziguamento. E quando nós estamos a falar no crime público, naturalmente que o crime público em si, com a estrutura que nós conhecemos do crime público tradicional, não traz esse elemento de apaziguamento que nas relações de família e que nas relações domésticas às tantas são de ponderar. E é por isso que eu, eventualmente, e portanto sem prejuízo de se tomar uma posição mais pensada posteriormente, eventualmente nós podíamos estar aqui perante um crime de público ou um crime semipúblico com um regime de desistência especial, em que a desistência não pudesse ser feita perante os órgãos de polícia criminal, fosse feita perante um juiz, ou que nem pudesse ser feita perante a entidade que superintende no inquérito, depois pudesse ser feita perante um juiz. Não vejo razão nenhuma que nessa circunstância, ou parece-me que nessa circunstância, ficará assegurada, quer o tempo de ponderação e de meditação que é necessário a quem desiste, para evitar estas pressões, e acho que o papel do juiz não tem que ser só um papel sancionatório, também pode ter este papel tranquilizador e apaziguador, e é um sinal, se a desistência operar nessas circunstâncias, é um sinal que nós poderíamos, de alguma maneira, ponderar. E, portanto, no fundo, relativamente àquilo que aqui nos traz, acho que o essencial é olharmos para estes crimes, naturalmente, que são crimes físicos, são crimes cruéis e que nós, naturalmente, não podemos contemporizar com eles, mas termos também a sabedoria de daí não nascer uma situação de confronto total, de nascer também, sendo aqui um sinal de civilização e, nessa medida, um sinal de tolerância, que se criem também instrumentos que possam, de facto, transformá-lo numa situação mais humanas e não numa espécie de olho por olho, dente por dente, uma espécie de leite de leão, aqui de alguma maneira, naturalmente, em sentido figurado. E com a leite de leão, nesta primeira fase, terminava.
Obrigado, Sr. Deputado António Preto, PST. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo. Eu não sei se o Sr. Deputado António Filipe vai usar a palavra. Não. Pode substituir-me aqui só por dois minutos? Por alguns minutos.
Já podia ir falando.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Doutor, Sr. Bastonário, basicamente agradecer-lhe a oportunidade que nos dá. Eu vou ser brevíssimo nestas questões que lhe colocarei. Uma não coloco, tenho antecipado em sucessivas audições, mas a deputada já fez o favor de antecipar, que tem que ver com a questão e com a possibilidade do arguido que merece uma sentença absolutória constar de um registro. Enfim, tentar-se perceber se isso não funcionará como um estigma para quem, numa decisão absolutória, deveria não ser penalizado em nenhuma circunstância, nem que seja pela publicidade, mas enfim, essa é uma tese muito discutida, suponho, com vários argumentos a favor e contra.
Agora, basicamente, sobre este diploma, perguntar-lhe o seguinte, Sr. Bastonário. O artigo 5, número 1, a linha D, prevê que os dados referidos no artigo 3º são recolhidos, entre outros, junto de defensores, advogados e mandatários. Referimos a dados pessoais e dados de processos pendentes contra a mesma pessoa em vários tribunais, dados de medidas cautelares aplicadas, etc. E a questão que eu ponho é esta. Relativamente aos interesses do Estado e dos arguídos, são salvaguardados e bem os regimes do segredo de Estado e do segredo de Justiça. Sucede que não há uma única disposição que salvaguarde o sigilo profissional dos advogados, que eu suponho é regra de ouro para quem exerce a função, e de repente vermos o Estado, sobre critério de uma base de dados, exigir de advogados informações que podem violar essa regra que eu entendo de ouro, e só muito excepcionalmente poderá ser violada, e mais ainda decidida pela judicatura, e justificadamente, me perguntar se não lhe parece que falta aqui qualquer coisa, como faltou na elaboração do diploma. Porque nós percebemos que, enfim, houve uma série de audições prévias à sua elaboração. Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior de Tribunais Administrativos Fiscais, Conselho Nacional de Proteção de Dados, Comissão Nacional de Proteção de Dados. E eu no diploma, nessa referência que é feita na parte preambular, não verifico a audição prévia da Ordem dos Advogados. O que eu estranho, porque eu tenho os advogados como um pilar fundamental da justiça neste país e no mundo. Sem advogados não há justiça. Em boa verdade, há outra coisa qualquer, mas não há justiça. E quando nós tratamos de um diploma que pede a colaboração aos advogados, sem esta salvaguarda fundamental até do segredo profissional, enfim, queria ter essa confirmação, porque está a ser ouvido nem sei se é parlamentar, e ainda bem, nós os tais não sofremos pressões, nem do governo, enfim, decidimos esta audição. Mas saber se esse governo teve esse cuidado de ouvir a ordem dos advogados. E depois, Sr. Bastonário, uma outra questão que tem que ver com os sítios, e com ela termino. Porque eu tenho, enfim, eu sou aquilo que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues classifica aqui com simpatia como advogado de fim de semana, porque eu sou um advogado de província, não é verdade? Tenho escritório em Guimarães e quando lá, está a ver? E, portanto, tenho a oportunidade de me debruçar sobre muitas questões, está a ver? Ultraperiférica, ainda mais difícil, mas a verdade é que já sucedeu ter que utilizar os sítios ao fim de semana, ora bem, e não está disponível. Não está disponível, e eu que sou um defensor das novas tecnologias e reconheço que vem beneficiarem muito o funcionamento da justiça, dão-lhe celeridade, dão-lhe eficácia, dão-lhe tudo isso, também só o darão se de facto forem aquilo que a propaganda revela. E a propaganda revela os sítios como a oitava maravilha. E eu, enquanto advogado, fim de semana ou não, muitas vezes quero utilizar os sítios e não posso. A isto acrescem críticas que têm sido feitas por senhores magistrados, inclusive juízes e pelo Ministério Público, sobre questões que têm que ver com o segredo do processo ou de processos e a salvaguarda que é suposto o sistema conferir. Invocam um parecer do professor Tribolé, dizem que o sistema não é completamente seguro e numa audição muito recente o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses revelava por que razão é que, apesar da password de acesso, o sistema pode ser violado e a inexistência de uma certificação técnica, que eu confesso não domino completamente, mas uma certificação técnica que, sendo reconhecida internacionalmente, se fosse conferida aos sítios, seria a imagem de marca dessa salvaguarda, mas que, não existindo, terá o efeito contrário. E perguntar-lhe, na avaliação dos sítios, essa dupla qualificação, mais ainda recebida por aqueles que também representa. Se, de facto, os sítios é a imagem de eficácia que o Governo anuncia, como dando resposta a tudo, ou não, ou se falha e falha, enfim, no seu funcionamento muitas vezes, e se em algum momento percebe ou intui ou tem dados que nos permitam recear, porque esta também, como foi referida, é a Comissão de Assuntos Constitucionais sobre os Direitos de Dados e Garantias, que nos permite recear pela proteção dos dados por violação dos sítios. Em relação ao outro diploma da violência doméstica, suponho que já as preocupações foram todas acauteladas e ficávamos por aqui, Sr. Bastonário. Muito obrigado.
Ora bem, eu creio que o Sr. Deputado Oswaldo Caixa está em condições de assumir a presidência.
Dará a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Vice-Presidente desta Comissão, António Filipe. E dou então a palavra ao Sr. Bastonário para encerrar esta audição.
Eu começo então pela última intervenção do meu colega, Dr. Nuno Melo, que eu também saúdo particularmente, como advogado de província, que é, e eu também sou, com orgulho, e mais do que província, sou provinciano, gosto muito de ser provinciano. Conto a propósito um caso aqui há uns anos, numas alegações na Boa Hora, para aí há 15 anos, em que me intitulei advogado de província e provinciano. E o juiz, enfim, condescendente, nossa, doutor, não é preciso tanto, e tal. Eu, não, doutor, não, assim, se não confunda, porque nós lá distinguimos entre provinciano e parolos. Aliás, os parolos da minha terra, muitos deles vieram para Lisboa, atraídos pelo neon, pelo cheiro a pimenta e canela, aí estão eles. Não, eu sou também um provinciano e espero que se note. Bom, Sr. Deputado Nuno Melo, para sermos honestos, ninguém pode garantir a absoluta segurança de nenhum sistema informático hoje em Portugal. Nem o Pentágono, nem em Portugal e no mundo, nem o Pentágono. De vez em quando o sistema informático do Pentágono entra. Uma coisa é reconhecermos com humildade e com seriedade que de facto não há segurança nenhuma. Outra coisa é partir desta realidade, empolá-la, transformá-la e transformá-la sobretudo num pretexto de combate, às vezes desonesto, para conseguir reivindicações ou para desacreditar mudanças contra as quais se está ou que não se aceita. Os sítios têm virtudes e têm inconvenientes. Algumas das virtudes metamorfoseiam-se em inconvenientes conforme o lado que olhar para elas. Alguns dos inconvenientes metamorfoseiam-se em virtude. Há um maior escrutínio, pode haver um maior escrutínio hoje de quem trabalha ou não trabalha nos tribunais. Através dos sítios, ficam lá as coisas. Eu o que tenho da minha ordem, da que presido, dos técnicos que tenho, é que as peças dos advogados não são violadas. Se forem, são conhecidas. Detecta-se a violação. Eu não sou técnico de informática, não sei, aliás, ainda não meti nenhuma peça no sítio, como sabe, estou com a atividade de advogado suspensa, não sei, vou ter que fazer um curso acelerado, uma formação acelerada na altura. Mas o que me dizem os técnicos da minha ordem, que eu dirijo, é que são seguras. E dizem-me também com a honestidade que eu exijo dele, que dentro daquilo que é possível haver segurança, porque não há nenhum sistema informático que seja que se possa garantir absoluta segurança. Então, isto é uma questão. Outra questão é muito mais seguro do que o que existe agora. Existia, exatamente. É muito mais seguro, mas incomparavelmente mais seguro do que o que existia antes. Dá muito mais garantias do que o que existia antes. Agora, é ótimo? Não. Mas não se pode recusar o que é bom só porque não é ótimo, quando o que existia era mau. Bom, isto é a minha perspectiva. Eu tenho falado com muitos advogados, há muitas dificuldades nos sítios. Há muitas deficiências. Não tem havido, se calhar, o investimento que deveria haver na garantia da funcionalidade. Eu recebo lá, há fim de semana, segundas-feiras, às vezes recebo lá dezenas de queixas de advogados que não conseguem introduzir as peças porque o sistema, por isso, deixou de funcionar. Bom, mas isto, estamos numa mudança, numa transformação profunda do papel cozido com a velha suvela de sapateiro ou a grampada, para a desmaterialização, que é extraordinariamente positivo. E isto eu vejo com que a facilidade e o entusiasmo com que os mais jovens, os que estão a dar os primeiros passos na advocacia, lidam com isto de uma forma que eu tenho dificuldade já, porque já sou velho, já estou... preciso do papel, é quase como as notícias, se não cheirar a tinta no jornal, já não são. Portanto, não sou propriamente o modelo. Agora, devemos ser sérios nesta questão. E eu procuro abordá-las com esta perspectiva de seriedade. O sistema tem muitas deficiências, está-se a corrigir, acho que é uma mudança extraordinariamente positiva. É mais do que passar de velho stencil ou da velha papel químico para as fotocópias. É mais importante o salto, é maior o salto do que esse, em que se faziam as peças à mão, passou depois a fazer-se em máquinas de escrever, em que os duplicados tinham que se meter tantas folhas de químico quanto os duplicados pretendidos.
para, é muito mais importante. Agora, não é perfeito, há nascença, porventura nunca será totalmente perfeito, agora, deixem-me dizer, é extraordinariamente vantajoso. Há muitas pessoas que reagem às mudanças. Reagem negativamente às mudanças, até porque elas põem em causa alguns poderes e alguns silêncios e algumas ocultações. Bom, exatamente. É pena que não abranja o processo penal, que não se estenda a todos. Exato. E porque, agora, ó doutor, hoje o segredo, as coisas são violadas hoje da forma mais escandalosa que imagina. Hoje, antes deste sempre. Agora, poderá haver, se segura, poderá haver. Poderá haver. Não sei. O que me dizem é que não, mas nenhum sistema é integralmente satisfeito. Doutor, a ordem dos advogados não foi ouvida anteriormente neste processo. É uma coisa que me preocupa relativamente. Porque há alguma frequência nisto por parte do governo. Há muitos diplomas em que a ordem não é ouvida. E pior do que isto, Sr. Doutor, há muitos diplomas em que se diz que a ordem é ouvida a quem foi dado 3 dias para se pronunciar. 3 e 4 dias. Chegam diplomas à ordem com 3 e 4 dias. Por parte do governo. Isto não corresponde a uma opção política do governo. Acredito que isto tenha a ver mais com práticas das burocracias ou dos coisas, mas é grave, na minha opinião, que isto aconteça reiteradamente. A ordem não foi ouvida. Não me preocupei muito quando soube, porque teria de ser ouvido aqui. E entre mandar umas páginas com considerações para o governo e vir aqui pessoalmente, aqui no Parlamento, dizer as opiniões, dou muito mais valor a esta posição. Mas não deixo, obviamente, de registar e valorizar também a circunstância de o governo.
Para a gente, às vezes, põe umas vírgulas a mais.
Aqui há, nestas leis, aqui está mal redigido, aqui coisa, põe vírgulas entre sujeito e predicado, está aqui. Inventam palavras.
Vossa Excelência também domina mal a questão das tecnologias, porque isso só acontece quando se tira de lá uma palavrinha. E a vírgula fica porque se tirou a palavrinha. É um lapso.
Só acontece quando não há a devida atenção. Quando se não lê com atenção aquilo que se envia para o Parlamento e para as outras entidades. Porque devia haver assessores. Não, isto é, obviamente, não tem... Eu não falo nisto. Porque não há... Eu não falo nisto porque isto não tem dimensão política nem tem relevância. Mas reflete também a qualidade dos serviços técnicos e da assessoria dos membros dos titulares de cargos políticos. Porque é obviamente que um assessor devia ler, e sobretudo não inventar palavras, que eu ainda gostava, já agora, aqui no Parlamento, que dissesse o que é o empoderamento. O empoderamento.
É uma expressão que diz, está no dicionário.
Está no dicionário?
Está.
É um neologismo. Muito bem.
Evidentemente que está a falar da proposta de lei, no caso, nós ainda não temos mão nessas coisas.
Pois.
Mas claro. Eu vou-te dar um exemplo. Nós hoje, nós aprovamos a votação, em votação final global, na quinta-feira ou sexta, uma lei da tarde. Qual também o senhor foi ouvido, porque é sempre ouvido aqui sobre. Geralmente, via oralmente. Ora bom, isto foi ao serviço, uma comissão de redação de serviço. É isto aqui. Uma comissão de redação de serviço que nos entregou isto hoje com um conjunto de propostas de emenda e a comissão esteve, antes de ouvir vossa emenda, a ver uma por uma as emendas. Algumas é vírgula a mais, às vezes é concordância.
Mas é que a versão que me mandaram tem aqui, Sr. Presidente.
Nós ainda não mexemos nisso.
Nós
ainda.
Mas eu tenho é baseado naquilo que tenho. Não é?
Mas isso é a proposta de lei que vem do Governo. E eu sobre essa não posso dizer. Presumo que o Governo tentará fazer o melhor possível. Agora, depois ainda há aqui os nossos olhos. Agora, mesmo quando passa por nossos olhos, não quer dizer que nós não possamos fazer algum lado.
Só quero ver aqui, deixa-me ver aqui uma coisa. Não, é só porque eu por acaso registrei-as. O artigo 30, número 1,
É? Não sei se viram. Diz assim: a denúncia criminal, vírgula, é feita nos termos gerais. Porque vírgula.
Porque isso devia ter uma palavrinha. Ao ficar atrás, tirando a palavrinha, o computador se não tirar.
Eu posso encontrar mil justificações. O que está aqui não foi na obra.
O que digo é: é a mesma coisa das. Como é que se chama? Das. Iniciativas. De sigla. Está aí. PSP. Claro que não falhará que a Comissão de Redação...
O artigo 3º, Sr. Presidente, diz assim: tutelar os direitos dos trabalhadores que na relação laboral sejam vítimas de violência doméstica. Violência doméstica na relação laboral...
Isso é uma questão substantiva. Isso não é uma questão de redação. Isso é outra história. Isso aí já é outra história.
Dizem promover a autoajuda e o empoderamento. Autoajuda. Eu não sei, é uma palavra inglesa que não tem português. Quer dizer, pronto. Não é uma tradução... É como o gay, a batata traduz-se por batata, não é?
Está bem, é neologismo. Se você sempre me perguntar se eu acho que bom, é bem utilizado, enfim, não sei.
Bom, mas voltando às perguntas do Sr. Deputado Nuno Melo. Bom, eu espero que... Então isto reflete a qualidade da assessoria. Porque, deixem-me dizer, às vezes, se calhar... Os assessores, se calhar, algumas vezes, não quero entrar nesse campo, mas também não existe, às vezes não são escolhidos pela qualidade técnica que têm, mas se calhar por outras razões. Pronto.
Mas aqui há...
Aqui eu não estou a falar destes aqui, porque este aqui... Estou a falar daqueles...
Há uma comissão especial para isto. Comissão de
redação. Senhor Deputado Nuno Melo, o artigo 5, a questão do sigilo profissional. Eu tinha dito, que em algum lugar me pronunciei, que há outros valores para além do segredo de justiça e do segredo de Estado que deveriam ser tutelados e que a entrada da ordem teria justamente essa na comissão, a designação da ordem, no elemento da ordem da comissão teria justamente essa. E até referi que o nome devia ser só o nome profissional, que o NIB, só para os casos do apoio judiciário, não deve haver NIB de um advogado, porque é que eu ia dar o meu NIB ao tribunal, se sou mandatário, se não... E, portanto, acho que sim, o sigilo profissional. E há outras matérias que têm, sob reserva. O nosso estatuto dá-lhes reserva que deverá ser tutelada nestas questões, neste domínio. Eu concordo com o Sr. Deputado. Sim, senhora, esta comissão é uma comissão fiscalizadora e tem que integrar a ordem. Isso estamos de acordo e espero que esta perspectiva de consenso tenha acolhimento na redação final do diploma. Senhora Deputada Helena Pinto, nós temos posições, todos têm as suas posições, eu tenho estas posições, que são, aliás, elas decorrem de perspectivas eminentemente jurídicas. Elas decorrem de perspectivas eminentemente jurídicas. Eu não falei ainda, como professor de Direito Criminal, que defenda que o crime de violência doméstica deva ser considerado crime público. Não conheço. Naturalmente haverá, eu não os conheço todos, nem tenho relações pessoais com todos, mas não conheço. Os bons professores de Direito Criminal que eu conheço são todos que defendem que deve ser crime. Porquê? Porque o crime de violência doméstica pode ser densificado de diferentes maneiras. Podemos ir desde a morte a uma simples bofetada. Senhor Deputado, eu vou-lhe contar um caso que tive como advogado. Eu patrocinei um colega meu advogado que foi acusado de violência doméstica. Os factos eram estes. Travou-se de razões com a mulher no corredor. Já estavam separados, de facto, mas viviam na mesma casa. Foi um facto assente, já estavam separados havia um ano. Viviam na mesma casa. Cruzaram-se no corredor, numa discussão no corredor, um gesto não sei o quê, a senhora ficou ferida com o espanador debaixo do queixo. Foi à polícia a apresentar a queixa e foi à medicina legal. Ficou um risco debaixo do queixo. Foi outro facto que foi denunciado, tinha sido anterior a esse, foi também como violência doméstica ter chamado vadia. Lavadia, não sei o quê. Bom, era a componente psicológica e a componente de maus-tratos físicos. A senhora, como disse, apresentou queixa na polícia, uma mulher polícia. Foi enviada para a medicina legal, foi observada por duas médicas legistas. Foi um processo distribuído a uma senhora procuradora, fugiu a acusação. E houve instrução, foi uma decisão instrutória proferida por uma juíza, pronunciada. Foi a julgamento. Foi julgado por um juiz e uma procuradora. A procuradora pediu a absolvição. Os crimes, os factos que integravam o crime de violência doméstica eram ter chamado de vadia, componente de maus-tratos psicológicos, na altura ainda não havia violência doméstica, eram maus-tratos, foi vadia, porque chegou a casa às 3h20 da manhã, e ele estava a dormir. Ela chegou a casa às 3:20 da manhã com amigos, acordou. Oh, doutora, mas é crime público. É crime público. Doutora, é crime público. Merece crime público. E a outra foi o arranhão no queixo. Doutora, é evidente, vamos ser razoáveis. Eu estou a fazer a perspectiva jurídica. É um crime público isto? É que... Ó, doutora, mas é por isso que eu lhe estou a dizer que o conceito de violência doméstica abrange a ofensa a valores que são crimes, às vezes são crimes particulares, e noutros casos são crimes públicos. Pode abranger a vida, pode abranger uma simples injúria. E, portanto, não pode ser tratado uniformemente como se fosse crime público. Pronto, é a minha opinião, é evidente. Foi ela que me pediram, foi essa que me pediram, e eu estou aqui a dá-la com a máxima sinceridade e gosto, doutora. É? E, portanto, não venho aqui dizer o que pensaria que fosse agradável ouvir, de maneira nenhuma, nem aqui, nem em parte alguma. Portanto, eu acho que devia-se ponderar, no caso da violência doméstica, há situações em que a vítima não tem liberdade, nem de apresentar a queixa, nem para desistir. Prossegue o procedimento, é público. Deve ser, como vem disso, portanto, perante um juiz. E um juiz avalia as condições de liberdade. O juiz avalia as condições de liberdade que a vítima tem ao pronunciar. Nós temos aquilo que a prova menos importante que existe no processo penal português é a confissão. Era a prova mais importante. É a rainha das provas nas ditaduras e nos regimes totalitários. Era a rainha das provas na Inquisição, no Santo Ofício. No Estado de Direito, no processo penal democrático, é a prova que menos vale. Tem que ser preferida perante um juiz, para ser válida, e tem que o juiz certificar-se e garantir que ela está se não existe nenhum sintoma de coação ou de falta de liberdade. Porque senão não vale nada. É confissão. E, no entanto, é a prova rainha noutros modelos processuais penais. Diga, Sr. Deputado.
É que nós podíamos ter um crime público, um regime especial de desistência.
Claro, mas é sempre isso que eu digo. É sempre isso que eu digo, porque o procedimento pode começar sem... O procedimento penal pode começar sem dependência de queixa. Mas a vítima, se o fizer em condições de liberdade, perante um juiz, deve poder desistir. Porque às vezes o dano associado ao procedimento é maior do que o dano resultante do bem jurídico ofendido com a conduta criminosa. Às vezes uma bufatada ou uma injúria pode servir para expor num processo penal toda a vida privada e íntima de um casal. Eu vou-lhe contar outro caso que tive comigo. Eu vou-lhe contar. Doutora, está bem, mas eu vou-lhe contar para a doutora perceber. Um casal que não tinha 30 anos... Mas é crime público a bufetada? Uma bufetada acha que deve ser crime público? Fizeram essa experiência e abandonaram, não é? O Canadá, deixa por exemplo o Canadá, é o, para mim é paradigmático.
O exemplo do Canadá em termos de violência doméstica, peço.
Não era.
O exemplo do Canadá.
Tem violência doméstica. Também havia há ambos países.
O crime iminente. Por favor, onde
as vítimas são protegidas. Doutora, eu percebo as preocupações, eu percebo as preocupações. Eu valorizo a liberdade das pessoas. Mais do que a tutela, às vezes, paternalista das instituições. E, sobretudo, em determinados crimes, uma componente fortemente ideológica e fortemente politicizada. Eu acho que o direito penal deveria estar imune, deveria estar afastado desse tipo de condicionantes e desse tipo de circunstâncias. O direito penal está a ser hoje, está no centro do debate político, isto tem consequências muito graves, isto está a aproximar o modelo português inconscientemente, porque muitas das soluções normativas sugeridas e consagradas nos mais importantes diplomas portugueses, Sra. Doutora, não são feitas por juristas qualificados, são feitas por impulsos políticos e por necessidades políticas e muitas vezes pelo debate político. E isto está a desvirtuar o direito penal. E está a reduzi-lo a um instrumento, muitas vezes, de debate político e até de terror, em alguns casos. Bom, mas isto é outra questão. É que as soluções, eu vejo hoje a discutir nos jornais, as soluções para o direito penal, pessoas que não têm a mínima formação jurídica, nem sequer a mínima visão das consequências daquilo que se propõe. E que são motivados, muitas vezes, por questões ideológicas ou por questões de natureza política. Isto é grave no direito penal. Isto é muito grave no direito penal, porque isto fez isso do direito penal os regimes totalitários do século XX, com as consequências dramáticas que todos conhecemos. E fê-lo antes disso. E fê-lo antes disso, a Inquisição também, com as consequências que sabemos. A primeira... Doutor, a questão da decisão absolutória poder ou não figurar no governo é uma preocupação gravíssima. É uma preocupação importantíssima. Porque muitas vezes, vamos ver, há situações em que a decisão absolutória é uma decisão de forma. Ou porque prescreveu, ou porque não foi produzida a prova, não tem a ver com a culpabilidade autêntica da pessoa. Todos os factos apontam para o cometimento da culpa, mas por uma questão formal houve uma absolvição. Estar lá o processo todo é um estigma permanente e é possibilitar uma permanente repetição do julgamento à escala de quem consulte esses dados. É. Depois, há situações em que a absolvição corresponde a uma efetiva demonstração da inocência, no entanto, ficam os aspectos da acusação, ficam os aspectos dos depoimentos, ficam outros dados que podem ser permanentemente usados contra as pessoas. Eu acho que o ideal nesta matéria era sermos os mais restritivos possível. O mais restritivos possível. Porque temos que ponderar os benefícios que isto traz em termos de Estado, em termos de sociedade, com os prejuízos que isto pode causar a bens jurídicos pessoais de relevante valor. E, portanto, não vejo com apreensão a possibilidade de questões relacionadas com o direito penal, sobretudo quando temos, por parte da comunicação social portuguesa, infelizmente, uma permanente abordagem sempre orientada na perspectiva da acusação. As únicas fontes da comunicação social portuguesa relevantes que se traduzem em notícias são permanentemente as fontes da acusação. Polícias e Ministério Público. Numa fase em que os outros sujeitos processuais não têm acesso ao processo. Isto é gravíssimo, isto é perigoso, isto deturpa as finalidades do processo penal e, sobretudo, as finalidades do direito criminal. E, portanto, expor publicamente aspectos do processo penal, mesmo que absolutórios, mas que têm matéria, que possam servir para uma reatualização do juízo incriminatório ou dos juízos de censura social que são fáceis, para mim, são perigosos. Finalmente, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, também meu querido colega. Vamos lá ver, esclarecer aqui, achava que o Sr. Deputado quis levar as coisas. Não falo em pressões em deputados, é óbvio que não há pressões sobre o deputado, porque seria a negação da qualidade do deputado. Agora, um deputado, um órgão, o titular de um órgão, que depende dos votos, que é eleito, em campanha eleitoral, é sensível se uma jornalista escrever um artigo, apelar às mulheres portuguesas que não votem no deputado Ricardo Rodrigues, porque ele, assim, bem, eu não digo que o senhor deputado até se sentisse, mas o seu partido poderia estar a pensar, deixa-me cá ver este tipo, estou aqui agora a jornalista, então se vai ser outra jornalista noutro jornal, não é? Bom, começamos a estar aí. Ora, eu quero dizer o seguinte, eu sou politicamente incorreto, eu de facto, apesar de eleito, tenho esta maneira de ser, não deixo, mas achei piada que uma jornalista escrevesse, uma mulher jornalista, porque eu defendi uma opinião, que é uma opinião, aliás, que ainda não vi rebatê-la com argumentos jurídicos, mas sim com argumentos políticos, sobre o crime de violência doméstica, que eu defendi, como tenho o direito, por escrevesse um artigo num jornal de grande circulação, num dos maiores jornais diários portugueses,
a propor que as mulheres portuguesas não me procurassem como isto que é, matem-no à fome, que ele é um tipo horroroso porque defende que o crime não devia ser violência doméstica. Matem-no à fome, matem-no. Não lhe deem trabalho, não lhe deem trabalho para que ele não possa ganhar dinheiro para pagar a luz, a renda de casa e os outros trabalhos. Ora bem, senhora deputada, eu estou aqui a defender o mesmo, e que essa mesma jornalista diga, escreva o mesmo amanhã e que não lhe dou a mão a escrever mais as coisas dessas, porque eu bato-me há 40 anos, vai fazer brevemente 40 anos, que eu fui espancado a primeira vez pela polícia, no Porto, numa manifestação política contra a guerra, num país que eu nem sabia onde ficava esse país. Era um tal de Vietnã, eu tinha 17 anos, ia fazer 18, e portanto, desde aí fui espancado pela primeira vez. Portanto, desde então, habituei-me sempre a defender aquilo em que acredito. Nem sempre aquilo que eu acredito é certo. A vida já me ensinou a mudar de opiniões sobre muitas coisas que estava errado. Mas, enquanto acreditar, bato-me por elas. E bato-me por elas com sinceridade, sobretudo com honestidade e, sobretudo, aberto às críticas. Sobretudo, aberto às críticas. Eu tenho aprendido muito é com as pessoas que me criticam e, às vezes, até dizem mal de mim. E não aprendo nada com as pessoas que me elogiam e que dizem bem de mim. Tenho aprendido muito. Senhor Deputado Ricardo Rodrigues, vou-lhe deixar aqui alguns documentos sobre o Colégio Militar e a identidade das vítimas que me procuraram e me apresentaram queixas. Vou-lhe deixar essa identidade. Não lhe vou deixar os rabiscos que apontei, mas posso-lhe ler aqui alguns apontamentos para que, enfim, fui eu que escrevi. Tenho aqui também um relatório do provedor da Justiça, do provedor de Justiça, que, com a sua linguagem diplomática, também pode ser útil. A senhora Maria Augusta Vaz, mãe de 3 filhos do Colégio Militar. Um filho saiu do colégio por medo de que lhe acontecesse o mesmo que aconteceu aos 2 irmãos que lá estavam. A mãe pediu para cancelar a matrícula e o general diretor se expulsou. Fizeram uma queixa no diabo. Há uma queixa no diabo. Foi feita em fevereiro, março de 2007. O filho de 13 anos foi agredido por 2 graduados mais velhos, de 17 e 18 anos. 13 anos foi agredido por 2. A agressão ocorreu em frente a todos os outros alunos. Era uma praxe. Foi levado para o hospital com lesões neurológicas resultantes desta agressão. É uma prática que se chama o chapo, que é com uma luva dar uma bufatada. Arrebentou o tímpano a uma criança com estas práticas. O outro foi espancado 2 vezes no mesmo dia. Uma na casa de banho e outra na formatura em sentido, espancado pelos graduados mais velhos. Diz que a direção do colégio sabe destas coisas. Depois um outro senhor, este é militar, não tenho autoridade, não poderei contactar-se se ele autoriza a divulgação da sua identidade a esta comissão. Tem também um processo no DIAP por agressões ao seu filho. Na última semana do primeiro período de 2006, telefonou para casa a dizer que ia fugir do colégio o filho, com 14 anos ou 13 anos, e nem sequer era capaz de dizer o quê, com medo das retaliações. São sempre os graduados. Enfim, eu vou-lhe deixar estes elementos e a identidade das pessoas e poderão depois atuar como entender. Finalmente, eu não falei em homicídio. Não, o que eu falei é que a morte no quadro da violência doméstica é punida de forma muito, não é obviamente um homicídio, porque senão o homicídio tinha o tratamento autónomo. Agora, é que isto para dizer que o leque vai desde de uma simples bofetada ou de uma injúria até uma morte. Isto não pode ser valorado em termos jurídico-processuais da mesma forma. Tinha que haver mecanismos que pudesse valorar autonomamente em função do bem jurídico concretamente ofendido com a conduta criminosa. Senhores deputados, foi um prazer voltar a esta comissão e ao Parlamento, à Ordem dos Advogados e ao próprio, estarei sempre disponível para aquilo que vossas excelências entenderem e ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Marinho. Perdão, Luís é um outro.
Luís é um outro.
É um outro, tem mais coisas. António Marinho, peço desculpa. António Marinho. E E queria agradecer todos os contributos que o Sr. Bastonário aqui trouxe, a sua habitual frontalidade, que também é muito necessária nestas coisas, e, obviamente, dizer-lhe que não vai demorar muito que vamos ter de novo o contactar por todo o mês de abril, presumo, porque temos aí já a proposta de lei que se refere ao Código de Execução de Penas, e que me parece uma coisa extremamente importante, entre outras, provavelmente, mas esta, pelo menos, é uma coisa graúda, suficientemente graúda para que Vossa Excelência aqui venha. E, portanto, do meu ponto de vista, creio que foi um contributo útil e quando há divergência de opinião, é sempre saudável. Estamos em democracia. Muito obrigado, Sr. Bastonário. António Marinho Pinho.
Eu vou-lhe pedir que me leve.
Está aí alguém?
Sr. Bastonário, os melhores.